Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes e internautas, bem-vindos à emissão vespertina da Voz da América, neste domingo 24 de dezembro. A todos um Feliz Natal. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, na produção, Mariano Bartolomeu, e nas notícias estará aqui o João Santa Rita. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 17.655 e 13.630 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência moderada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio, Berulanda, Rádio Comunitária de Kazumai e Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Nesta emissão, teremos, como habitualmente acontece aos domingos, a Janela de Angola. Hoje, abordamos as celebrações desta época. Jovens e adolescentes relatam com tristeza os esforços financeiros feitos pelos pais e chefes de família para garantirem pelo menos um dia 25 de dezembro feliz aos seus familiares e condignamente celebrado. Mas eles também condenam a solidariedade social ocasional para com os mais desfavorecidos, manifestados apenas no final de cada ano. Na rubrica Perguntas à doutora Graça Madicinha, ela aborda cuidados a ter para evitar excessos na alimentação durante esta quadra festiva. E no Fala África, a Dani Steski conversa com Mitiano de Brito Pinto Francisco, que compartilha as suas visões sobre o desenvolvimento de Angola e a importância da cooperação internacional no empreendedorismo jovem africano. Mas primeiro, vamos para as histórias que fazem manchetes neste domingo com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. O microfone, portanto, João Santa Rita. Forças israelitas mataram cerca de 8 mil combatentes do Hamas desde que a guerra começou, disse um porta-voz militar israelita. O porta-voz disse que a avaliação foi feita com base em informação de alvos atacados e de locais de combates e ainda de interrogatórios de presos do Hamas. As autoridades palestinianas dizem que desde o começo da guerra 20 mil palestinianos já foram mortos, mas nunca indicaram quantos combatentes morreram. Hoje, Israel bombardeou zonas de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, onde se registaram combates durante todo o dia. Israel diz já ter alcançado controle operacional quase completo no norte de Gaza e está a preparar-se para expandir a sua ofensiva terrestre contra o Hamas para outras zonas. Residentes de Jabalia disseram, no entanto, estarem a registrar-se persistentes bombardeamentos aéreos e de tanques israelitas que estavam a avançar para dentro da cidade. Um porta-voz palestiniano disse que 166 palestinianos foram mortos nas últimas 24 horas. As autoridades militares israelitas disseram que 9 soldados foram mortos no último dia, elevando para 155 o número de soldados israelitas mortos desde o começo da guerra no passado dia 7 de outubro. Foi o maior número de baixas israelitas num só dia. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a guerra está, e estamos a citar, a ter um elevado custo da nossa parte, mas não temos alternativa senão continuar a lutar. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve conversações telefónicas com Netanyahu. A Casa Branca disse que Biden sublinhou a necessidade crítica de se proteger a população civil, incluindo aqueles envolvidos em operações de ajuda humanitária. Entretanto, uma delegação do grupo Jihad Islâmico, que também tem em seu poder reféns israelitas, chegou ao Cairo para conversações sobre meios de se pôr termo à guerra. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse hoje que foram abatidos 4 drones que tinham como alvo um navio de guerra americano no Mar Vermelho e que foram lançados a partir de zonas controladas pelos Houthis no Iêmen. O navio respondia a pedidos de socorro de 2 cargueiros que estavam a ser atacados, nomeadamente um cargueiro norueguês e um cargueiro gabonês de bandeira indiana. Um porta-voz dos Houthis disse que o navio americano estava a atacar um avião de reconhecimento do Iêmen na zona e acrescentou que um míssil do navio americano tinha explodido perto do cargueiro gabonês. Um porta-voz ameaçou transformar o Mar Vermelho naquilo que disse ser uma arena em fogo. O comando militar americano disse que 2 mísseis antinavios foram também disparados pelos Houthis, mas não atingiram qualquer alvo. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe entraram em revolta aberta contra o Papa Francisco, afirmando em comunicado que não irão abençoar casais irregulares. Num comunicado, os bispos manifestaram perplexidade com a decisão do Papa, tendo decidido que essas bênçãos não serão dadas em Angola e em São Tomé, porque, citamos, criariam um enorme escândalo e confusão entre os fiéis. Recentemente, o Papa decidiu que os padres podem dar uma bênção a casais do mesmo sexo, fora de qualquer missa e sem, contudo, que isso signifique reconhecer um casamento. Os bispos da Ciaste consideraram, no entanto, que mesmo isso iria criar problemas dentro dos fiéis católicos, afirmando que no seu contexto cultural e eclesial isso criaria um enorme escândalo e confusão entre os fiéis.
Abrimos aqui a janela de Angola. Jovens e adolescentes relatam com tristeza os esforços financeiros feitos pelos pais e chefes de família para garantirem pelo menos um dia 25 de dezembro, um dia de Natal feliz, aos seus familiares e condignamente celebrado. Mas condenam a solidariedade social ocasional para com os mais favorecidos, manifestada apenas no final de cada ano. Desde Luanda, o Agostinho Gaeta tem a reportagem.
Jovens e adolescentes relatam com tristeza esforços financeiros feitos pelos pais e chefes de família para garantirem pelo menos um dia 25 de dezembro feliz aos seus familiares e condignamente celebrado. O Natal é para os cristãos um dos tempos mais fortes da Igreja, pois que celebra o nascimento do Salvador da humanidade. É tempo de paz, de perdão, de convivência e arrependimento do ponto de vista religioso. Socialmente, a efeméride celebrada a 25 de dezembro representa o Dia da Família. Esta se junta e faz a ceia na passagem do dia 24 para o dia 25, tal como é tradição na família da adolescente Dulce António, para quem este ano os seus pais têm menos poder financeiro, o que lhe leva ao sentimento de incerteza se terá ou não um presente de Natal, como era de costume.
A tradição da minha família concernente a ceia de Natal é fazermos todos juntos na madrugada do dia 24. Reunimos na casa de uma tia, de um familiar, né? Que tem uma casa com um quintal maior, que vai albergar toda a família. Após a ceia, fazemos os joguinhos, as brincadeiras e tudo mais. Visto que o país tem vivido tempos difíceis, do ponto de vista social e económico, a minha família reparte algumas tarefas. As meninas, as jovens, levam os salgados, os doces e tudo mais. Os rapazes levam o que vão beber. Cada rapaz, por exemplo, o meu irmão bebe cerveja, ele vai levar as suas duas grades ou a sua uma grade de cerveja. E assim sucessivamente. Os pais, o vinho, como é da praxe. E as mães, cada mãe vai levar bacalhau. Tem que levar bacalhau. E fora o bacalhau, devo levar os grelhados, coisas do género. Comparando com os anos anteriores, os meus pais tinham sim um poder financeiro que compravam os mimos. Hoje em dia já não é assim, porque outrora as coisas eram bem mais fáceis. E eu nem sei se terei presente de Natal esse ano. Não sei. Mas enfim, espero ter, mas não sei não.
Luiana Vandunen, estudante do segundo ciclo do ensino secundário, conta na primeira pessoa como a sua família está a preparar a quadra festiva. Apesar de ser um ano economicamente anormal, devido à difícil situação económica e financeira do país, de modo geral, e das famílias, de modo particular.
Visto que o país está a passar por dificuldades no sector social e econômico, a minha família tem estado a preparar uma quadra festiva um pouco fora do normal. É bem sabido que algumas famílias têm a tradição de ceia de Natal. E é claro que a minha família não fica de fora. Neste Natal de 2023, o que farei de especial é conviver mais com a minha família. Todos nós sabemos que nós adolescentes somos um pouco mais fechados, principalmente quando chegamos na fase que os pais dizem da geração perdida. Mas acho que uma das coisas que faz-me gostar mais do Natal é saber que a minha família implementou a tradição que, independentemente se acontece alguma tragédia no ano ou não, devemos sempre ter alguma ceia. E essa ceia sempre será com a família reunida em uma casa específica. Quando refiro a uma casa específica, pode ser de um parente doente, de um sítio que teve muitas gargalhadas, isto é, a casa dos avós, onde vimos crescer, né? E por aí afora.
A quem não saiba se de facto será um dia alegre ou não. Em Angola, para muitas famílias, o dia será de alguma incerteza. E há várias razões que concorrem para isso. Alguns desejam apenas ter saúde, pois, para o resto, o atual quadro económico e financeiro impede a sua realização. Nos mercados, formal e informal, os preços dos produtos da cesta básica estão cada vez mais altos. Não há fiscalização de preços. E, como diz a lei da procura e da oferta, com a escassez de produtos, a consequência direta é o aumento dos preços. Em busca de alternativa, em face das atuais dificuldades financeiras, muitas donas de casa socorrem-se de uma nova modalidade de compra nos armazéns e lojas. Fazer sócia, ou seja, juntar-se a outras pessoas que pretendam comprar o mesmo produto, que depois é dividido por igual para todos os que contribuíram. Iracelma Fernandes é uma destas donas de casa e explica como fez para ter um Natal condigno em família.
Os preços não estão assim tão acessíveis. Estão muito caro, mas com o bocado de dinheiro que eu tinha, consegui comprar algumas coisas para ceiar o Natal com a minha família.
E como é que acha que as outras pessoas têm pouco bom fazer para viver o Natal? Será possível ter mesa farta como noutra hora?
Não será possível. Da forma que os preços estão no mercado, não acredito que será mais o Natal como antigamente, que nós tínhamos os bolos, né? Comprávamos grades de gasosa, de cerveja, recebíamos pessoas em casa, recebíamos visita e metíamos uma mesa farta. Dessa vez será muito diferente.
E o que é que fazem no mercado quando encontram os preços altos? Como é que fazem para comprar?
Na realidade, nós agora estamos a viver de sócia.
Ninguém é sócia?
Sócia é assim, tu tens um bocado de dinheiro, né? Tu vais ao mercado com 50 mil. E os preços, como estão muito altos. Tu queres comprar peixe, uma caixa, já não podes comprar uma caixa de peixe. Fizemos sócia de 3, sócia de a caixa de coxa, sócia de 2, caixa de frango, fizemos também de 2. Se for para comprar uma caixa de peixe carapau, fizemos de 3, porque uma caixa de peixe carapau está 30. 35 mil. Três pessoas associamos uma caixa. Cada vai dar 10 mil. E vamos ver quantos peixes vão sair da caixa. Mas normalmente cada leva 20 peixes em casa.
Salsa de arroz, salsa de trigo, salsa de fuma, de milho, salsa de arroz de 2, trigo de 2, açúcar de 3.
O dinheiro está muito difícil. Então, para as pessoas economizarem mais, fazer outras compras, vão economizando, fazendo as sócias das coisas, concha, arroz, fubá, massa, óleo, trigo, outras coisas, etc.
Nós fazíamos sócia, porque naquela altura tínhamos dinheiro de comprar o nosso produto para casa. Mas como agora a vida está difícil, não estamos conseguindo comprar o produto que nós comprávamos antes. Estamos fazendo sócia.
Para mim, tem que ter saúde também, né? E estar com a família também é importante para aquelas famílias que têm muito, que dou muito que eles têm para darem também um pouco aos outros que não têm nada.
Adolescentes, jovens, estudantes religiosos falaram à Voz da América sobre as suas expectativas em relação à celebração do Natal neste ano de 2023. Contaram, na oportunidade, o quão triste verem os pais e chefes de família a fazerem esforços gigantescos para colocar comida à mesa e presenciarem diariamente o drama de quem não tem sequer um teto para morar. Na sua observação, o país tem estado a conhecer cada vez mais dificuldades sociais e económicas nunca antes experimentadas. Elvia Kafuma, estudante do segundo ciclo do ensino secundário, referiu que, do ponto de vista social e económico, o país tem vivido um forte déficit financeiro, onde a sociedade é a vítima. Este Natal de 2023 vai ser bastante diferente. Começa por responder Zelmira Pedro. A jovem referiu que já não será como antes, em que se preparava comida para os membros da família e até para as visitas. Este Natal vai ser mais difícil, disse a jovem estudante. Por sua vez, Andira Pedro, outra jovem estudante, referiu que já se viveu no país dias melhores, denominado tempo das vacas gordas. Hoje vive-se um cenário completamente contrário e diferente, não sendo necessário muito esforço para notar que há gente a sofrer por todo e qualquer canto do país.
Bem, este Natal vai ser diferente. O Natal de 2023.
Visto que o país vive tempos difíceis do ponto de vista social e económico, como é que a sua família tem estado a se preparar para esta quadra festiva?
Bastante diferente, porque já não vai ser como antes, quando preparava-se comida para 100 pessoas e apareciam 24. Quando os restos da ceia ou dos dois dias que se comemorava, que se passava juntos em família, chegava até a semana do ano novo. Já não vai ser como antes, que neste Natal as coisas são mais difíceis.
Do ponto de vista social e econômico, o país tem vivido um déficit financeiro em que a sociedade é vítima. A minha família tem passado por muitas dificuldades, mas a minha família tem se preparado para este Natal de uma forma diferente dos anos anteriores e mais econômico, pensando no dia de amanhã. Nós estamos a economizar, pensando no ano de 2024, comparando com os anos anteriores. Os meus pais já não têm um poder financeiro estável. Hoje os mimos são difíceis, mas uma vez a outra eles fazem. Mas, digamos, os bons tempos se foram.
Fazemos ceia sempre que possível, mas não temos ceia em si como uma prioridade ou requisito de Natal. Para nós, basta estarmos juntos e partilharmos momentos. Sempre fomos de ralar e fazer os possíveis. Então, uma vez que estamos todos a dar o nosso máximo para termos um momento de confraternização com o mínimo que conseguirmos.
Já vivemos tempos melhores, até que chamavam tempo das vacas gordas. Mas desde que esse tempo acabou, não é necessário fazer muita coisa, até para ver que muita gente precisa de ajuda. Tem muita gente nas pedonais pedindo esmola, muita gente comendo nos lixos. Ou seja, é mesmo a quantidade de pessoas que necessitam de ajuda. É incontável.
Em véspera da quadra natalina, muitas são as organizações da sociedade civil que se solidarizam com as pessoas mais necessitadas. Porém, Zelmira Pedro, Esther Lopes, Jandira Neto e Elvia Kafuma condenam a prática de ações solidárias ocasionais para com os mais desfavorecidos, manifestadas apenas no final de cada ano. Falaram à Voz da América, em Luanda, sobre o quão sofrível é ver angolanos em condições sociais precárias e que nada têm para uma celebração condigna do Dia da Família, devido à crise social, económica e financeira que se agrava no país dia após dia. Apelaram, por isso, por mais empatia para com os que sofrem. Que recomendação faz para o governo, para os empresários e pessoas singulares sobre a necessidade de haver maior solidariedade em Angola, não apenas em época festiva, em época natalícia?
Eu sei que os angolanos, apesar da dificuldade financeira que a Angola está a passar, são um povo irmão, são um povo solidário. E sei que estas pessoas poderão passar o Natal mais triste que aquelas pessoas que estão em família e com uma mesa farta, que ainda conseguem ter uma mesa farta. Não adianta vivermos 11 meses a pensarmos só em nós e depois querermos pensar ou redimir os nossos atos No 12º mês. Adianta talvez para a nossa consciência, mas não adianta a nível social, porque não muda, de certa forma, a época. Não transforma, de certa forma, a vida. Talvez mude o mês, talvez mude a semana, mas não muda a vida. Apelar ao governo, aos empresários e às pessoas que puderem a pensarem melhor nas coisas. Ao invés de oferecer uma refeição, eu tento oferecer uma oportunidade de emprego. Se for possível, claro. A Irmandade estará sempre no coração dos angolanos, apesar de ser difícil agora.
É primeiramente aprender a nos colocar no lugar do outro, ter mais empatia, procurar ou arrecadar meios para satisfazer as necessidades para que possam ajudar aqueles que mais precisam.
Para este Natal, em relação às pessoas que não têm onde comer, os sem-tetos, eu rezo muito para essas pessoas, porque o Natal é o tempo do Advento, é a preparação para a vinda de Jesus Cristo em nossas vidas. Sabe-se que Jesus Cristo já vive conosco, né? Mas é o nascimento dele. É uma hipocrisia esperarmos o dezembro para fazermos as coisas por pessoas, porque sabe-se que o ano tem 12 meses e dos 12 meses nós só tiramos um para fazer o ato de solidariedade. Caros governantes, caros empresários, pessoas singulares, seria muito bom se cooperassem para a solidariedade daquelas pessoas que se encontram sem abrigo, aquelas pessoas que não têm onde comer, aquelas pessoas que não têm onde dormir, mas que não faremos isso simplesmente para o ano de 2023 ou para o mês de dezembro, por ser o mês do Advento e o mês da solidariedade.
Então, eu recomendo que o governo, empresários e pessoas singulares unam forças e que se faça a construção de mais lares de abrigos. Não que não será mais uma preocupação, mas pelo menos vamos estar conscientes. Diminua um pouco o número de pessoas que precisam de ajuda.
Eu espero que também, não só o governo ajude nestas partes, em tempos natalícios, ou melhor, em tempos de festa, onde acham que só o espírito natalício é que domina o ser, não é? É assim que podemos dizer. Mas acho que qualquer época do ano é melhor para ajudar.
Questionado sobre o assunto, o membro da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, Elder Jorge, referiu que a igreja que professa faz diferente. O cristão explicou que, no caso da denominação religiosa IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, tem estado a desenvolver ações sociais ao longo de todo o ano a favor daqueles que são mais necessitados, seja dentro ou fora da igreja, apoiando lares de idosos, orfanatos, mendigos e outros.
O maior desafio é voltarmos a cultuar, que eu acredito que está para breve, é podermos voltar a trabalhar naquilo que é o objeto principal da igreja, cuidar de almas, trabalhar na pessoa do ser humano para que ele seja um cidadão melhor, que ele seja um colaborador melhor, para que este indivíduo possa ser útil à sociedade. É trabalhar na recuperação daqueles que de alguma forma estão marginalizados, estão à margem da sociedade, é trazer ao convívio das famílias aquele recuperado que outrora foi um viciado, foi abandonado. Essa é que é a nossa grande visão, e eu falo novamente aqui na minha visão de membro apenas, não estou na liderança para entender, mas como eu acredito, esta obra é guiada por Deus e, portanto, Deus sempre inspira os seus.
É dever de todos pensar nos mais carenciados, afirma o padre Celestino Epalanga, secretário executivo da Comissão de Justiça e Paz da CIASTE, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Para o sacerdote, muitos vão celebrar o Natal de estômago vazio, sem nada para comer.
Muita gente vai celebrar, infelizmente, celebrar o Natal com estômago vazio, sem nada para comer, de facto. Sim, eu não sei se pode-se dizer que também é Natal para estes nossos irmãos e irmãs, estas crianças, padecerem de malnutrição severa, os idosos que quase que já não têm mais nada para esperar, senão a morte. Enfim, isto deve nos interpelar e deve, obviamente, fortalecer a nossa solidariedade.
Para os moradores de rua e para os que se encontram acamados em hospitais, Jandira Neto tem um desejo. Que Deus os conceda a graça milagrosa de Natal, que consigam um abrigo, alimento e saúde.
Para aqueles moradores de rua e outros que se encontram acamados em hospitais, eu espero que Deus possa acontecer um milagre de Natal. Para aqueles que não têm o que comer, não têm um teto para se abrigar, não têm uma comida para colocar no seu estômago, que neste Natal consigam encontrar um lugar fixo onde possam morar, que encontrem alimentos para comer. E para aqueles que estão acamados em hospitais, eu espero que consigam levantar-se e que sejam curados dessas doenças que impedem-os de levantar-se.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta. Feliz Natal e próspero Ano Novo.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
A Voz da América está também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Facebook. VOA Português é nossa referência. Também estamos na nossa página na internet, a voaportugues.com. E se quiser aderir ao canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Hoje é domingo, 24 de dezembro. Um Feliz Natal a todos. São os votos da equipa da Voz da América.
Thank you.
estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 17.655 e 13.630 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchanwoku, Rádio Papagaio Berulanda, Rádio Comunitária de Kazumai e Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Depois de um breve noticiário, vamos para a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha, hoje sobre cuidados a ter com a alimentação durante esta época festiva. E também a Fala África com Dani Steski. Mas antes, o João Santa Rita traz as notícias que marcam este domingo.
Olá, ouvintes. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé entraram em revolta aberta contra o Papa Francisco, afirmando em comunicado que não irão abençoar casais irregulares. Num comunicado, os bispos manifestaram perplexidade com a decisão do Papa, tendo decidido que essas bênçãos não serão dadas em Angola e São Tomé porque, citamos, criariam um enorme escândalo e confusão entre os fiéis. Recentemente, recordemos, o Papa decidiu que os padres podem dar uma benção a casais do mesmo sexo, fora de qualquer missa e sem, contudo, que isso signifique reconhecer um casamento. Os bispos de Siaste consideraram, no entanto, que mesmo isso iria criar problemas dentro dos fiéis católicos, afirmando que, no seu contexto cultural e eclesial, isso criaria um enorme escândalo e confusão entre os fiéis, pelo que determinaram que isso não seja realizado em Angola e São Tomé. Os bispos avisaram que efetuar essas bênçãos pode abrir as portas à entrada nos rituais católicos de outras práticas condenadas pela Igreja, como a poligamia, a feitiçaria e outros. Forças israelitas mataram cerca de 8 mil combatentes do Hamas desde que a guerra começou, disse um porta-voz militar israelita. O porta-voz disse que a avaliação foi feita com base em informação de alvos atacados e de locais de combates e ainda de interrogatórios de presos do Hamas. As autoridades palestinianas dizem que desde o começo da guerra mais de 20 mil palestinianos já foram mortos, mas nunca indicaram quantos combatentes morreram. Hoje, Israel bombardeou zonas de Jabalia, no norte da faixa de Gaza, onde se registaram combates durante todo o dia. Israel diz já ter alcançado controle operacional de quase completo no norte de Gaza e estar a preparar-se para expandir a sua ofensiva terrestre contra o Hamas para outras zonas. Residentes de Jabalia disseram, no entanto, estarem a registar-se persistentes bombardeamentos aéreos e de tanques israelitas que estavam ontem a avançar para dentro da cidade. Um porta-voz palestiniano disse que 166 palestinianos foram mortos nas últimas 24 horas. As autoridades militares israelitas disseram que 9 soldados foram mortos no último dia, elevando para 155 o número de soldados israelitas mortos desde o começo da guerra, no passado dia 7 de outubro. Foi o maior número de baixas israelitas num só dia. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a guerra está a ter o que chamou de um elevado custo da parte de Israel, mas, disse ele, não há alternativa senão continuar a lutar. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve conversações telefónicas com Netanyahu. A Casa Branca disse que Biden sublinhou a necessidade crítica de se proteger a população civil, incluindo aqueles envolvidos em operações de ajuda humanitária. Entretanto, uma delegação do grupo Jihad Islâmico, que também tem em seu poder reféns israelitas, chegou ao Cairo para conversações sobre meios de se pôr termo à guerra. O Comando Central das Forças Armadas Americanas disse hoje que foram abatidos 4 drones que tinham como alvo um navio de guerra americano no Mar Vermelho e que foram lançados a partir de zonas controladas pelos Houthis no Iêmen. O navio respondia a pedidos de socorro de 2 cargueiros que estavam a ser atacados. Um porta-voz dos Houthis disse que o navio americano estava a atacar um avião de reconhecimento do Yemen na zona.
Obrigado, João Santa Rita. Estimados ouvintes e internautas, não esqueçam, esta emissão é transmitida através da nossa página voaportugues.com.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Vamos agora falar de saúde. Ana Guedes e a doutora Graça Matinha abordam hoje cuidados a ter com os excessos na alimentação nesta época festiva.
Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos falar com a doutora Graça Matinha sobre aspectos a ter cuidado, cuidados alimentares nesta época do ano. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando muito bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também. E a prepararem-se para a quadra festiva que já está vizinha.
Exatamente. E a propósito, doutora, da quadra festiva, que cuidados alimentares devem ter nesta quadra em que, por vezes, as pessoas pecam um bocado?
Olha, Ana, a quadra festiva é, por via de regra, um momento de confraternização em que nós juntamos com a família e amigos, não é? É uma época de união familiar e que é acompanhada de muitos eventos sociais. E estes eventos, feliz ou infelizmente, envolvem refeições, e muitas vezes refeições bastante abastadas, não é? E por via disso, olha, acabamos entrando em alguns excessos que depois podem trazer alguns problemas para a nossa saúde.
Doutora, então que cuidados é que nós devemos ter nesta época do ano em que as pessoas às vezes têm aqueles almoços, aqueles eventos familiares e eventos sociais em que se envolve, para além da socialização, também muita comida e às vezes muita bebida?
Pois é, Ana, mas deixa-me dizer que essa questão de cuidarmos da nossa alimentação não é tão importante nesta época. É verdade que esta época é a época em que mais exageramos, mais nos excedemos, mas os cuidados com a alimentação devem ser mantidos ao longo do ano, não é? São muito importantes e que têm um impacto a médio e longo prazo na nossa saúde. Então, temos que nos lembrar sempre de comer bem e comer alimentos saudáveis, de forma equilibrada, de uma forma regular, de uma forma constante. Ora, quando nós entramos para esta época festiva, é muito comum, sim, que nós nos estudamos um bocado, porque é um momento muito esperado. A maior parte das famílias, principalmente nos países em vias de desenvolvimento, fazem economias, não é? Poupam dinheiro para poderem ter uma quadra festiva um pouco mais requintada, podendo comer um pouco daquilo que não se come no dia a dia. Então, é de fato um momento especial, um momento de festa, e como tal, há muita comida na mesa. Neste período, é importante lembrarmos, Ana, que comermos em excesso, bebemos em excesso, pode pôr em risco a nossa saúde, porque a tendência é comer comidas fritas, comidas cheias de temperos e cheias de óleos, não é? E isso por si só não é muito benéfico. Agora, para nós nos safarmos bem neste período, há algumas medidas que nós podemos adotar, não é? E que podem minimizar os efeitos de uma alimentação desregrada durante esta época. Primeiro, nós temos que começar bem o nosso dia, Ana. Nós temos que assegurar que nós temos um pequeno almoço, sempre que possível, não é? Porque reconheço que não é a realidade de todos, mas, bom, é importante comermos alguma coisa logo pela manhã, um chá, um pão, uma fruta, qualquer coisa assim. E depois, é importante nós assegurarmos que não saltamos refeições, porque algumas vezes nós comemos de manhã e depois só vamos comer à noite. Há vezes que é mesmo por ausência de alimentos, mas há vezes que é mesmo por desleixo. Então, reconheço as pessoas que não têm essa possibilidade de comer mais vezes, não é? Mas quem pode comer mais vezes, o ideal é comer mais vezes. É preciso que haja muito cuidado com o tipo de alimentos que se comem. Na maior parte dos países africanos estamos numa época quente, portanto estamos no verão, e a comida gordurosa não é muito bem digerida durante estes períodos, então é preciso evitarmos uma alimentação que seja muito rica em gordura, sal ou açúcar, porque isto não faz bem para a saúde. Temos que lembrar também que algumas pessoas são diabéticas, hipertensas ou com doenças de coração, e isto pode ser prejudicial. Portanto, temos que ter muita atenção com aquilo que nós consumimos. É preciso comermos muitos vegetais são sempre muito úteis e saudáveis, vegetais, muita fruta, sempre que possível, e bastantes legumes, que é para equilibrar toda a comida gordurosa, que há uma tendência generalizada de ser consumida nesta época. É preciso termos muito, muito cuidado com os doces. Também é uma época em que come-se muitos doces, então nós temos que comer os doces com moderação, não é? Porque também podem a médio e longo prazo, podem trazer-nos outros tipos de problemas de saúde. Bem, há um aspecto que é muito importante observar, Ana, que é a questão do consumo de bebidas alcoólicas. É uma época festiva e naturalmente, uma ou duas bebidas alcoólicas acabam fazendo parte do nosso cardápio, não é? Daquilo que nós vamos consumindo ao longo destes dias. Então, é preciso consumir bebidas alcoólicas com moderação. Portanto, é preciso ter muita atenção, porque quando as pessoas bebem de forma exagerada, podem ficar bêbadas. E uma pessoa bêbada perde, de alguma forma, perde um pouco da noção do ambiente que lhe rodeia. E essa pessoa pode, por exemplo, pôr-se ao volante e ter uma condução irresponsável, pondo em risco a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Essa pessoa que está bêbada também pode tornar-se agressiva e causando mal-estar no local onde está, e algumas vezes até partindo mesmo para agressão e agredindo as pessoas com quem esteja a conviver. Então é preciso ter muita atenção com a questão do consumo de álcool e, conforme eu referi, equilibrarmos o álcool com alimentos e também com bastante água para hidratar.
Doutora, para além da água para hidratar, o que é que as pessoas, assim, talvez com o álcool, se as pessoas estiverem embriagadas, talvez não tenham tanta noção, mas, por exemplo, quando se come demais, as pessoas sabem que se come demais porque sentem-se pesadas, têm dor de estômago. O que é que as pessoas poderão fazer caso tenham excessos alimentares?
Bem, Ana, antes de chegarmos aos excessos alimentares, uma das melhores formas de evitar que as pessoas se sintam, assim como a Ana diz, que se sintam bastante pesadas e sem muita energia, um dos segredos é, ao invés de comer uma refeição bastante, bastante grande ou encher o prato, a pessoa come em porções pequenas. Porque isto permite que os alimentos sejam melhor digeridos, não é? E esta pessoa vai se sentir muito melhor naturalmente do que quando come de uma única vez e come muita comida e fica pesada e a digestão não acontece de forma eficaz. Então é preciso evitar que se coma muito de uma única vez e dividir essa comida em porções, que isso já ajuda bastante. Mas também, conforme dissemos, há alguns alimentos que podem fazer com que a pessoa se sinta mais ou menos pesada. As comidas gordurosas, que são de difícil digestão, têm este efeito. Então, é preciso fazer substituições saudáveis. Em vez, por exemplo, de comer comida com bastante óleo, um caril, por exemplo, as pessoas podem optar por assar, que é muito mais saudável. Então, assar os alimentos, assar a carne, assar o frango ou o peixe, seja o que for que a pessoa tiver. E depois também comer bastante legumes, como nós falamos, não é? Legumes e alimentos com fibras, folhas verdes, que é bastante, bastante saudável.
Doutora, que, para terminar, que conselhos é que daria às pessoas, para além de, é evidente, tentar exercer um grande controle sobre aquilo que comem e bebem? O que outro conselho poderia dar às pessoas?
Bem, Ana, eu penso que o mais importante é que as pessoas tenham consciência que, sim, estamos numa época festiva e que nós fizemos as nossas economias para este período, mas é preciso nós nos lembrarmos que o Natal e o final do ano é um dos dias no máximo, não é? E que nós fazermos excessos de qualquer forma, seja excessos alimentares, excessos de bebida, excessos de noites fora, de noites mal dormidas, não é a melhor estratégia. Nós temos que adotar um hábito de vida que nos permita gozarmos deste período festivo, mas sem fazermos grandes exageros, porque infelizmente o custo de vida está cada vez mais elevado, não é? É tudo muito mais caro, e se nós gastarmos de uma única vez, depois vem o mês de janeiro, que acaba sendo um mês muito, muito difícil, exatamente por causa desses gastos excessivos. Então, eu ia apelar às pessoas que sim, é um momento festivo, mas que é possível fazer uma festa com condições mais comedidas e sem esbanjar, sem exagerar, e pensando sempre que há outros dias e que precisamos comer, precisamos estar bem. Então, e dessa forma as pessoas podem aproveitar melhor não só a quadra festiva, mas também a vida de uma forma geral. Outro conselho que eu gostaria de deixar, Ana, é a questão do consumo do álcool, do consumo de bebidas alcoólicas. É preciso que as pessoas lembrem sempre que, apesar de aparentemente o álcool ser bom, ser agradável, é uma bebida social, é preciso beber com muita moderação, porque o álcool pode pôr em perigo a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Então temos que ter muita atenção e sermos, acima de tudo, responsáveis, não só conosco, mas também com as pessoas ao nosso redor. Nós temos que tomar responsabilidade e temos que vigiar, porque também é um período em que há propensão à violência, não é? As pessoas podem ser violentadas, as pessoas estão nas ruas. Então, nós temos que vigiar a nós mesmos e vigiar as pessoas ao nosso redor, que é para evitarmos situações desagradáveis e tornar um período que devia ser um período de festa, um período alegre, um período sombrio.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de cuidados com a alimentação e também cuidados para não se fazer excessos, não se cometerem excessos em termos de alimentação e em termos de bebida. Nós vamos despedindo do nosso auditório, desejando a todos boas festas também para si, doutora Graça, e como sempre, uma boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível, e vamos continuar a estar juntas, doutora.
Uma semana cheia de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. É uma semana bastante, bastante especial, portanto, quero desejar a todos festas felizes, que seja um momento de alegria, união e de verdadeira festa juntamente com as nossas famílias. Voltamos a falar e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português. Neste domingo 24 de dezembro, reiteramos os nossos votos de um Feliz Natal a todos. Ouvintes internautas, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos com notícias de África e do mundo. Estamos na nossa página voaportugues.com, no Facebook, na plataforma X, em Twitter, no Instagram e no YouTube com VOA Português. Na rubrica Fala África da Voz da América, neste domingo, Denis Teske conversa com Mitiano de Brito Pinto Francisco. Ele compartilha as suas visões sobre o desenvolvimento de Angola e a importância da cooperação internacional no empreendedorismo jovem africano.
Olá pessoal, aqui é Dani Steski. Hoje temos uma conversa sobre estratégia, liderança e governança na África com Mitiano de Brito Pinto Francisco, um líder em ascensão que é um verdadeiro embaixador da juventude africana e tem um impressionante histórico de envolvimento em eventos internacionais e projetos de desenvolvimento. Vamos descobrir mais sobre suas experiências e visões únicas sobre o futuro da África. Seja bem-vindo!
Olá, obrigado, Daniele. Muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. O seu trabalho é fantástico. Eu claramente me sinto honrado por estar aqui a ter essa conversa contigo hoje.
Obrigada, Mitiano. Estou muito feliz de você estar hoje aqui no Fala África Voa. E você possui uma ampla experiência em liderança e gestão de recursos humanos. Como você aplica essas habilidades, tanto no setor público quanto na sua microempresa? E como isso contribui para o desenvolvimento de Angola?
Eu sempre digo que a base do desenvolvimento de qualquer instituição, seja ela pública ou privada, são as pessoas. E a minha liderança sempre é baseada nas pessoas, sempre é baseada no desenvolvimento do homem, porque o homem é o que faz o crescimento da terra, o crescimento institucional, é o que vai lavrar e que vai fazer as grandes invenções que o mundo testemunha, é o ser humano. Então, eu aplico essas estratégias, essas metodologias baseadas em teorias já existentes, algumas adaptadas com a realidade que nós vivemos no nosso país e no nosso continente, sempre centrada na perspectiva de que se o homem desenvolver, todo o resto à volta dele acaba desenvolvendo. Então, é sempre olhar para a construção de pessoas melhores e eu costumo definir liderança aqui para dar uma resposta mais concisa naquilo que me questiona. Eu costumo definir liderança como um privilégio que o indivíduo tem de conduzir pessoas a desenvolverem e, consequentemente, gerar um desenvolvimento no meio onde elas estão envolvidas. Ou seja, nenhuma empresa, nenhum Estado vai desenvolver-se primeiro as pessoas que fazem parte dele não desenvolverem.
E sendo um membro da rede de jovens líderes africanos, IALI, você frequentou o curso de liderança em gestão pública e governança. Pode compartilhar algumas lições-chave que aprendeu nesse programa e como elas podem ser aplicadas para abordar desafios específicos enfrentados por países africanos?
A minha jornada com IALI é, na verdade, uma consequência de 10, 11 anos, na verdade, 12 agora praticamente de estudo na área de administração pública, né? Desde o liceu que eu estudo a administração pública, governação, e eu fui para o IALI exatamente pegar experiência um pouco mais de outras realidades e é uma espécie de convergir o que já tinha em mente como fatores como transparência, que hoje em África são calcanhares que infelizmente acabam beliscando o desenvolvimento do continente, prestação de contas, a questão de evitarmos, porque o grande problema da corrupção em África tem muito que ver com a questão da falta de prestação de contas, com a falta de transparência, com a falta de comunicação de quem detém o poder. E esse poder, ele é, inclusive, até em muitas situações empresariais, não precisa necessariamente ser na vertente governamental. Da governança empresarial, da governabilidade empresarial, nós temos indivíduos que eles chegam a uma certa posição, são CEOs, são PCAs de uma determinada empresa e eles simplesmente não prestam contas a ninguém, né? Então, nós, dentro da gestão pública e governação do programa IALI, acabamos tocando e foram debates assim durante muito tempo com pessoas de outros países africanos a falarmos sobre a necessidade de nós termos em África pessoas, líderes e a nossa geração de líderes, são os líderes do futuro, sermos líderes que temos de olhar para questões como transparência, como prestação de contas, como fatores basilares do desenvolvimento para o futuro.
E a conversa aqui está muito boa, mas já estamos aqui praticamente no fim. Só tenho mais uma pergunta aqui para você, Mitiano. Como um dos proeminentes líderes da nova geração, você esteve envolvido em projetos que buscam envolver os jovens no desenvolvimento de Angola. Pode compartilhar alguns exemplos desses projetos e explicar como eles estão contribuindo para o progresso do país?
Alguns projetos foram criados por mim e a minha equipa. Outros projetos foram apenas convites de instituições. Eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo seleto de 10 jovens que participaram do Diálogo Intergeracional para a Cultura de Paz, que foi um diálogo onde envolveu 10 jovens e 7 chefes de Estado, né? Aqui em Luanda, ao abrigo da Bienal de Luanda. E falamos um pouco sobre a necessidade de, enquanto jovens, nós temos um continente onde mais de 60% da população é jovem, começamos a ter jovens nas mesas de tomada de decisão. E começarmos a ter jovens mais presentes nos processos de paz. Eu gosto de dizer que, se olharmos para as pessoas que fomentam as guerras em África, a maior parte delas são jovens, né? Eu estou a dizer, o grosso militar de África, a maior parte deles é jovem, abaixo dos 40 anos de idade. Pronto, tem exemplos, além da Bienal de Luanda, a Cimeira de Liderança da Juventude, que a minha instituição desenvolveu junto da União Africana e de outras instituições aqui interna, Ministério da Juventude, para agora nós temos dentro desse certame a iniciativa de trazermos desafios específicos de Angola, desafios específicos que os jovens enfrentam, e durante 2 dias intensos, de mais de 10 horas cada dia de discussão, como são as sessões plenárias da ONU, da União Europeia e da União Africana, nós discutirmos o que são dificuldades que os jovens enfrentam e que soluções nós podemos oferecer para aquelas dificuldades. Depois desses eventos, nós normalmente fazemos um relatório com uma proposta, com propostas de soluções para os problemas que foram identificados pelos jovens, e essas propostas são encaminhadas para os órgãos de tutela. Vai lá, os ministros, secretários de Estado, dos pelouros de discussão que nós temos.
Nitiano Francisco, sua jornada e suas contribuições inspiram a todos nós. Sua dedicação à liderança, estratégia e governança são cruciais para o futuro de Angola e da África como um todo. Obrigada por compartilhar suas experiências e percepções valiosas conosco hoje aqui no Fala África Voa. Desejo muito sucesso em seus esforços de liderança e desenvolvimento.
Obrigado, Daniele. Eu só queria deixar uma recomendação para todos os meus young fellows africanos, né, meus companheiros, que nós temos um continente rico, temos um continente que realmente depende e está a contar conosco. Eu gosto de usar a expressão, vou terminar aqui com a expressão de Kofi Annan, que diz que a paz é o garante do progresso e o progresso é o garante da paz. Se não tivermos paz, não temos progresso, e se realmente não estivermos a progredir, perigamos a paz que temos hoje. Muito obrigado, e conto com todos os jovens africanos para desenvolvermos esse continente.
E assim nos despedimos nesta emissão da Voz da América, domingo 24 de dezembro. Feliz Natal a todos uma vez mais. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu, João Santa Rita e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.